Senhora Presidenta, senadora Lúcia Vânia, prezados senadores, senadoras, eu subo à tribuna na tarde, noite de hoje, para celebrar o Dia Mundial da Água e para falar um pouco da experiência que tive a honra de viver na última semana, quando tive a oportunidade de representar o Senado Federal, junto com o senador Jorge Viana, senador Aloísio Nunes Ferreira, senador Sérgio Souza e senadora Cátia Abreu, por ocasião da realização do 6º Fórum Mundial da Água. Importante registrar, senhora presidenta, que o fórum foi presidido por um brasileiro, Benedito Braga, que foi diretor da Agência Nacional de Águas e é um dos fortes concorrentes a assumir a presidência do Conselho Nacional da Água. E o Brasil reivindica sediar a 8ª Conferência, 8º Fórum Mundial da Água, que se realizará em 2018. E nós, do Distrito Federal, com apoio do governo do Distrito Federal, esteve lá presente o vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filippelli, o presidente da ADASA, senhor Vinícius, defendemos que a realização do 8º Fórum Mundial da Água seja no Brasil e seja em Brasília no ano de 2018. Mas eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Agência Nacional de Águas e todas as instituições e entidades que apoiaram a presença do Brasil no pavilhão, constituindo o Espaço Brasil, no pavilhão do Fórum Mundial da Água, que estavam ali. O Brasil tinha a segunda delegação, depois da França, que o país sede, mostrando a importância que esse tema vem tomando no Brasil. Estavam ali representantes do governo, representantes do parlamento, representantes do setor produtivo, representantes das organizações não governamentais, o Brasil apresentando as suas diversas experiências de implantação dos comitês de bacias hidrográficas, apresentando a sua legislação, ao mesmo tempo também apresentando programas de pagamentos por serviços ambientais desenvolvidos pela ANA como produtor de água, que agora, neste momento, está sendo lançado aqui no Distrito Federal, numa solenidade na torre de televisão, com a presença da ministra Isabela Teixeira. Também a oportunidade de apresentar o PRODES, o Programa de Saneamento, que vem sendo financiado pela ANA. Enfim, diversas iniciativas bem-sucedidas e o Brasil apresentando e compartilhando experiências com os demais países. Na segunda-feira, nós tivemos a inauguração do Espaço Brasil, com bastante representatividade dos diversos segmentos, né, que compõe o sistema de gestão de águas, desde usuários até governo, enfim, organizações não governamentais. Na terça-feira tivemos uma reunião extremamente produtiva, quase um pacto, né, das pessoas que estavam ali em torno do tema água, um evento no Espaço Brasil, que mais uma vez contou com representantes do parlamento, representantes de organizações não governamentais, representantes do setor produtivo. E na quarta tive a oportunidade de participar de um debate com parlamentares de vários locais do mundo, uma senadora americana, uma deputada da Venezuela, gestores do México, da Colômbia, onde tive a oportunidade de apresentar a experiência brasileira, desde o avanço do marco legal brasileiro, com a aprovação da Lei 9433, a Lei de Recursos Hídricos, que muda a concepção do planejamento, transformando a bacia hidrográfica na unidade de planejamento das políticas públicas e adotando a implementação dos comitês de bacias hidrográficas como unidade gestora dessas bacias. mas colocando com muita franqueza também as dificuldades de implementação dos comitês de bacia hidrográfica, especialmente das agências de águas referentes a essas bacias hidrográficas, que terá a capacidade de cobrar e implementar políticas naquelas bacias hidrográficas. Também discorri sobre alguns desses programas, desses projetos que estão sendo desenvolvidos pela Agência Nacional de Águas, especialmente o produtor de águas, e o PRODES. E na quarta-feira e na quinta-feira tivemos, então, pela primeira vez no Fórum Mundial da Água, uma grande conferência, um grande congresso, um grande encontro de parlamentares de diversos países do mundo tratando do tema água. E eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse transcrito nos anais desta casa a declaração de Marcélia, a declaração dos parlamentares de todo mundo que estavam ali presentes, referente à água. E vou pedir licença, senhora presidenta, para ler alguns compromissos, né, que foram adotados, 6 compromissos que foram adotados por todos os parlamentares ali presentes. No sentido de adotar as disposições correspondentes às nossas responsabilidades para que as políticas de água e os mecanismos de solidariedade possam ser aprimorados através da elaboração de propostas de lei ou emendas a projetos de lei e, no mesmo sentido, exercendo a nossa supervisão sobre a sua ação e votando os orçamentos necessários. O item 11, agir durante os debates parlamentares para que as prioridades associadas à água e ao saneamento sejam dotadas de recursos orçamentários e financeiros suficientes, assim como de uma organização jurídica e institucional adaptada, especialmente para a aplicação do direito ao acesso à água potável e ao saneamento. Que, nesse sentido, os recursos dedicados à pesquisa científica e às tecnologias possam contribuir para o estabelecimento e cumprimento dos objetivos determinados pelas políticas públicas e que os mecanismos de gestão incluam os cidadãos e usuários. No item seguinte, realizar ações a favor da entrada em vigor de textos, resoluções e convenções sobre os cursos de água e aquíferos transfronteiriços e propor neste âmbito encontro, reuniões entre parlamentares dos países envolvidos, contribuindo assim para a instauração de uma nova governança da água e do saneamento no plano mundial. Próximo item, participar da governança do Instrumento de Conhecimentos e Know-how Acessível aos Parlamentares do Mundo, cuja primeira versão foi apresentada no Fórum de Marselha. Realizar ações para estabelecer um mecanismo de acompanhamento, avaliação e as soluções e compromissos adotados no marco dos Fóruns Mundiais da Água, à disposição de todos os coparticipantes e, particularmente, dos parlamentares. E, finalmente, assegurar a promoção dessas propostas e compromissos na cúpula Rio Mais 20, em junho de 2012. Importante ressaltar, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, que a Organização das Nações Unidas já incluiu a água, o acesso à água e ao saneamento como um direito humano. Isso é muito importante registrar, isso é um avanço dos compromissos internacionais, ainda mais levando em conta que, em 2050, nós devemos ter uma população próxima de 9 bilhões de pessoas em todo o mundo. E hoje, uma parcela significativa da população mundial ainda não tem acesso à água de boa qualidade, água em quantidade, na quantidade necessária e na qualidade necessária para garantir uma boa qualidade de vida. Portanto, nós temos um imenso desafio. Um país como o Brasil, que tem 12% da água do planeta, tem uma responsabilidade imensa, embora essa água esteja mal distribuída, no sentido de que nós temos muita água, por exemplo, na região amazônica, onde temos pouca concentração populacional e uma escassez de água muito grande em regiões como a do Nordeste brasileiro, que tem uma boa concentração. O que aumenta a nossa responsabilidade sobre a boa gestão dos recursos hídricos. Mas entendo e tive a oportunidade de colocar isso nos debates, que devemos também nos centrar naquelas questões que são importantes e que podem ter uma influência muito grande no ciclo hidrológico do planeta e numa frequência maior de eventos climáticos extremos. Me referi especialmente à necessidade do mundo todo se unir, dos diversos países se unirem em torno do enfrentamento às mudanças climáticas, na redução dos gases de efeito estufa, buscando mitigar os efeitos das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, investir em adaptação a essas mudanças climáticas pela influência que isso pode ter, tanto no ciclo hidrológico do planeta, como também numa frequência maior de eventos extremos, como já estamos assistindo, não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Também coloquei que num país como o Brasil, um país que tem na sua agricultura uma parcela importante da produção de riqueza, da composição do produto interno bruto, a exemplo de diversos outros países, e que consome uma grande quantidade de água, e ainda há um desperdício muito grande na utilização dessa água, há uma exigência de utilizar novas tecnologias buscando uma eficiência maior na utilização da água. Mas isso exige desenvolvimento tecnológico, isso tem custo, e esse custo acaba sendo incorporado aos produtos. E muitas vezes, pelo fato da União Europeia subsidiar fortemente a sua agricultura, isso é um desestímulo para que esses países desenvolvam novas tecnologias para o uso mais eficiente da água. Essas questões, elas precisam ser enfrentadas de forma corajosa, de forma franca, para que possamos ter uma governança melhor da água em todo o planeta. E digo, senador Capiberibe, Vossa Excelência, que ficou conhecido no seu estado como o governador do desenvolvimento sustentável, Vossa Excelência, que teve uma visão futurista, percebendo, se antecipando a um debate que hoje está na preocupação dos governantes de todo mundo, que nós temos um grande desafio e uma grande oportunidade. O Brasil, e nós vamos levar este debate para o âmbito da Comissão de Meio Ambiente ainda este ano, no final de 2014, nós temos diversas concessões de empresas de energia elétrica, tanto no que se refere à geração de energia elétrica, como à transmissão e à distribuição de energia elétrica, concessões essas que se encerram no final de 2014. E na composição, no modelo brasileiro de composição da tarifa, uma parcela significativa é dos investimentos que foram feitos, dos investimentos físicos que foram feitos na construção das usinas, na construção das linhas de transmissão, investimento esse que foi amortizado já ao longo de todos esses anos da concessão, o que permitirá ao governo a fazer uma grande redução no preço da tarifa de energia elétrica. E o que nós defendemos é que uma parcela pequena do que será essa redução da tarifa de energia elétrica seja utilizada para financiar um grande fundo de pagamento por serviços ambientais que permitam o governo brasileiro, o Estado brasileiro, a financiar especialmente os pequenos e microproprietários a recuperar suas áreas de preservação permanente e ripárias, o que permitirá ao governo pagar pelos serviços ambientais, ou seja, desenvolver programas como o Programa Produtor de Águas, que está sendo lançado nesse momento aqui no Distrito Federal, numa escala muito maior e com resultados muito mais expressivos na gestão das águas do nosso país. Precisamos também empoderar os comitês de bacias hidrográficas em todo o país para que efetivamente eles possam atuar e possam influir, né, ter um papel decisivo no sentido de influir as decisões relativas àquela bacia hidrográfica onde ele está instalado. São alguns desafios de uma agenda que precisa ser trilhada e que nós nos comprometemos a levar adiante. Acho que todos os que estiveram no Fórum Mundial da Água, que tiveram a oportunidade de perceber a grandiosidade daquele evento, reunindo mais de 20 mil pessoas de todo o Brasil, todos centrados nessa preocupação de como gerir de forma mais adequada, de forma mais responsável, esse recurso precioso que é a água. Outra questão que foi colocada reiteradas vezes por representantes de diversos países é a necessidade de que o tema água tenha uma presença marcante, uma presença fundamental nas discussões da Rio Mais 20. Nós não podemos discutir economia verde neste planeta sem discutir, sem formular alternativas de uso eficiente da água, de uso racional da água, de democratização do acesso à água, enfim, de garantia desse direito fundamental, como declarado pela Organização das Nações Unidas, de que a água é efetivamente um direito humano. E quero aqui registrar que, na comemoração do Dia Mundial da Água, com muita alegria, que hoje pela manhã tive a oportunidade de participar de um evento no Parque Olhos d'Água, aqui no Distrito Federal, que a partir de uma mobilização dos moradores, dos frequentadores do parque, que fica localizado aqui na Asa Norte do Distrito Federal, conseguiram uma grande vitória. Hoje, o governador assinou um decreto destinando 7 hectares que originalmente estavam destinados a uma quadra residencial no plano piloto para ampliação dos limites do Parque Olhos d'Água, que tinha anteriormente uma área de aproximadamente 21 hectares e aumentou mais 7 hectares, assumindo uma quadra 213 que passará a fazer parte do Parque Olhos d'Água. Veja a importância, senador Capiberibe, da mobilização da comunidade em torno de um tema importante, que fez com que o governador, quero cumprimentar o governador Agnello por essa decisão correta, acertada, que melhora a qualidade de vida da população do Distrito Federal, mas é importante reconhecer que as projeções numa quadra do plano piloto da Asa Norte de Brasília custam muito dinheiro. E, no entanto, a quadra não será mais construída para que possamos ter ali um parque, e quem vai ganhar com isso é toda a população do Distrito Federal, especialmente a população próxima daquela região, que terá à disposição um parque que vai garantir melhor qualidade de vida para todos. Não podia deixar a senhora presidenta de fazer esses registros, dizendo que esse Dia Mundial da Água deve servir como um espaço de reflexão sobre o que podemos fazer para uma melhor gestão, uma gestão sustentável, uma gestão responsável desse recurso precioso que é a água. Mas não apenas uma reflexão, é importante que possamos nos unir em torno de ações concretas que venham garantir uma melhor gestão das águas e possa garantir para as futuras gerações água em abundância, água em qualidade, para garantir uma boa vida para as gerações futuras. Era esse o registro que gostaria de fazer na noite de hoje, senhora presidenta. Muito obrigado.